Olá, bem-vindos a este episódio do podcast Feist. Hoje um café com o CEO da empresa Fernando Ferro e Irmão e também da DCSI Pro, empresas marcadamente tecnológicas, ligadas a uma parte substancial dos desenvolvimentos do Feist. Olá, Fernando, bom dia.
Bom dia, olá.
Comecemos por conhecê-lo um pouco melhor, falando um pouco de si na primeira pessoa. Quem é Fernando Ferro?
Bom, eu sou Fernando Ferro, sou de Espinho, tenho 51 anos, sou administrador da Fernando Ferro Irmão e da DCSI Pro. Sou uma espécie de empreendedor, comecei muito cedo a trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar, deixei os estudos muito cedo, voltei mais tarde quando já trabalhava. É difícil, difícil ser trabalhador-estudante, é muito mérito a quem é trabalhador-estudante, porque de facto as coisas são duras. Quem é Fernando Ferro? É um rapaz de Espinho que começou a trabalhar muito cedo, tenho 4 irmãos, perdi o meu pai muito cedo, somos uma família humilde, de trabalhador, e comecei muito cedo a trabalhar, comecei com 11 anos nas férias da escola, nunca mais parei, terminei o ciclo preparatório e quis trabalhar, comecei com 14 anos a trabalhar na ECO, saí aos 25 e criei a minha empresa. Sou eletricista de profissão, trabalhei na área da manutenção na ECO, aos 25 decidi sair, formei-me lá como homem, cresci lá, muito daquilo que sou hoje aprendi lá, foi uma escola para mim, sendo que depois fiz o meu caminho, derivei para várias áreas, na área industrial, sendo que hoje cobrimos diferentes áreas de negócio, sendo que a área da maquinação de peças de precisão e a engenharia de processo e a desenvolvimento de equipamentos especiais, automação e robótica, é o forte da nossa área empresarial.
Como é que se deu o salto para a criação de uma empresa própria?
Foi o facto de ser um bocadinho irrequieto e empreendedor, gostava de fazer coisas e queria algo mais. Não estava confinado ao meu trabalho das 8 às 5 e sempre fui muito, muito mexido. Queria mais uns cobres e então tinha que trabalhar mais, fazia os meus pescados, trabalhava mais, trabalhava horas, trabalhava muitas horas, fazia-se muitas horas extras. Era preciso fazer, não havia cá, ai, não posso ficar, tenho que se ficar, eram tempos diferentes.
Uma cultura da excelência.
Sim, e depois uma exigência muito elevada na ECO, era uma mentalidade diferente, e essa mentalidade tentei trazê-la também ao longo da minha vida, com exigência, padrões muito elevados de exigência, não há impossíveis.
E aí surge uma empresa de cariz mais tecnológico. O que é que despoltou essa necessidade de começar por aí?
Bom, eu na altura comecei a fazer instalações elétricas, mudanças, e depois comecei na garagem, em casa da minha mãe, com uma mala de ferramenta. E depois, a garagem era pequena, metemos a garagem abaixo e mandámos o galinheiro abaixo também e fizemos um armazém no fundo do quintal. Pensávamos que aquilo era muito grande e ali estivemos durante algum tempo, mas sempre com uma visão e
um horizonte.
E um horizonte de qualidade, exigência, e fomos crescendo. Das instalações elétricas passamos a fazer alguns equipamentos simples e uma coisa puxa a outra. Compramos o primeiro centro de maquinação CNC. Fomos comprando máquinas velhas. A primeira máquina que eu comprei, uma fresadora para fazer lá umas peças para máquinas e transportadores, era preciso as duas mãos para mover a máquina. Fomos trocando por uma melhor, até que comprámos a primeira máquina nova e nunca mais parámos de comprar equipamentos novos de ponta, porque só assim podemos competir também com os nossos concorrentes cá e fora. E é essencialmente essa visão e essa experiência de não haver impossíveis que aprendi na ECO, que me fez também não haver impossíveis para mim. E fundamentalmente é isso.
Portanto, das traseiras lá de casa para a dimensão atual foi um salto enorme. Como é que tem sido este crescimento?
Eu iniciei a minha atividade sozinho. O meu irmão trabalhava também, trabalhou numa multinacional, na Philips. Tinha vindo da tropa, depois acabou o contrato e veio trabalhar comigo. No início, as diferenças não são muito grandes, são 3 anos. Mas 3 anos é diferente e os tempos eram diferentes, nós somos diferentes. Ele veio trabalhar comigo, tivemos ali algumas quesilhas, entretanto ajustamos os feitios.
A fricção.
As coisas estavam a rolar. Entretanto, passados 2 anos, nós decidimos fazer uma empresa limitada e somos sócios 50-50. Fizemos a empresa, criamos a empresa. Somos sócios 50-50, não precisamos de 2 assinaturas para fazer nada. Não fazemos nada sem estar de acordo. Os dois, se não estamos de acordo, pensamos mais um bocado e encontramos a solução. Se tomamos alguma decisão, não interessa quem a tomou, interessa que é a decisão que nós decidimos tomar. Se foi um ou se foi o outro, não interessa. Interessa que
seja acertada.
É aquela solução e passa a ser a solução dos dois. Se correu bem, espetacular. Se correu mal, azar. Foi uma decisão dos dois, não foi uma decisão que um tomou, o outro tomou e eu não queria. Portanto, construímos esta relação assim e temos, de facto, uma relação muito boa. Somos 4 irmãos, eu creio que já tinha dito, mas somos 4 irmãos, 2 irmãos e 2 irmãs. Muito também na base da família, fomos crescendo.
Com essa base sólida.
Com esta base sólida, sim.
Quando procuramos Fernando Ferro e Irmãos, o que é que podemos encontrar agora?
Podemos encontrar uma empresa, um grupo de empresas com boas instalações, boas condições de trabalho para os colaboradores e em termos tecnológicos, com tecnologia de ponta e tudo o que é preciso para se poder competir com qualquer empresa em qualquer parte do mundo.
E que tipo de desafios é que têm surgido aos Irmãos Ferro?
Todo tipo de desafios, nós próprios colocamos desafios a nós próprios, não nos ficamos por aquilo que nos chega, nós tentamos sempre fazer todos os dias melhor, todos os dias, hoje mais do que nunca. Eu costumo dizer aos meus colaboradores que há muito aquela coisa hoje, ai, não estou motivado, ai assim, ai assado, e eu costumo dizer que hoje venho com mais motivação para o trabalho do que vinha quando comecei. E todos os dias me automotivo, tem que ser, não há...
Cada vez mais.
Não pode ser diferente, a competição hoje é feroz e nós não podemos estar à espera que venham os desafios, nós temos que nos desafiar para podermos desafiar os outros a podermos fazer coisas diferentes.
Autoestimular.
Tem que ser.
É claro que projetos como o Feist trazem um suporte financeiro, mas também implicam um procedimento exigente de trabalho e de cooperação entre as empresas envolvidas. Qual é o papel deste tipo de projetos como o Feist no desenvolvimento das vossas empresas?
É muito importante. Eu acho que o Feist é também um culminar de... ou é um conjunto de fatores que faz com que isto possa ser possível, porque é a ligação com a indústria e com os parceiros. O Feist em si, só para a Fernando Ferro, para a DCSI, não faria sentido se nós não tivermos parceiros. Parceiros que tenham desafios, outras empresas ligadas ao setor que tenham desafios e que nos coloquem desafios, e nós próprios, como eu disse ainda há pouco, nós nos colocarmos e colocarmos esses desafios e dizer temos que ir por aqui, este é o caminho que temos que seguir, devias fazer isto, devias tentar aquilo. Nós somos pessoas de relações e gostamos de relações de parceria, não cliente-fornecedor. Tem que ser relação de parceria, tem que se construir algo mais do que o fornecedor e o cliente e pagamos e está tudo. Tem que se criar uma relação de amizade para que de confiança que se possa... Eu estou a falar com o António, com o Manuel ou com o Joaquim, mas eu confio no António e o António confia em mim. E se nós fizermos isto, esta relação de proximidade faz com que estes projetos sejam muito importantes, porque são desafios. E o calçado, neste caso, está a mudar e há que trazer novas tecnologias para transformar também este setor. e há que envolver todos os players. Os fabricantes são fundamentais. Há que mudar a mentalidade também. Isto é um problema de mentalidade. Nós temos que mudar a mentalidade e temos que deixar de pensar em comprar no estrangeiro e comprar em Portugal. Para além de comprar em Portugal, poder vender de Portugal para o estrangeiro também, porque nós temos essa capacidade. Nós temos muita capacidade técnica, nós temos muito know-how, muito saber acumulado que podemos partilhar e trazer de outras indústrias para a indústria do calçado também. Essa é realmente a importância que o Faist tem, dar de facto às empresas uma folga financeira para arriscar, porque é preciso arriscar, as empresas têm que arriscar, é preciso empresários que queiram arriscar, está-se a criar novas gerações de empresários, são fundamentais para nós fazermos este desenvolvimento hoje, porque o calçado está a mudar e nós temos que mudar. Nós temos um setor muito tradicional e o calçado mudou radicalmente e nós temos que nos adaptar para não perdermos a embalagem daquilo que temos feito até agora e bem feito, sendo que as empresas tecnológicas têm que se direcionar para esta área também e a podermos acrescentar. Não acrescentamos nada sozinhos, se não houver parceiros para testar, para criar os desafios, para nos desafiarmos uns aos outros, não vamos conseguir. E acima de tudo é preciso acreditar e trabalhar muito, 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 muito.
Desenvolver esse potencial de exportação, internacionalização, baseados em relações personalizadas, humanizadas. Concretamente, como é que tem sido integrar e dar resposta aos desafios dessas empresas parceiras?
Bom, neste momento é como eu disse, a transformação é muito grande. A robótica está tudo cada vez mais no dia-a-dia, faz parte do nosso dia-a-dia. Aquelas tarefas que são rotineiras e que podemos garantir a repetitividade são importantes que nós comecemos a fazer investimentos, as empresas façam investimentos na substituição dessas tarefas e aproveitar as pessoas para tarefas mais importantes. É importante valorizar o trabalho das pessoas e valorizá-lo é dar-lhe o trabalho mais importante e deixar aqueles trabalhos que são mais rotineiros para as pessoas. Toda esta transformação é preciso adaptar às tecnologias. É preciso os empresários estarem abertos a esta mudança, porque há mudanças que são fundamentais que se façam. Não podemos querer automatizar e pensar que vamos fazer da mesma forma. É diferente, temos que adaptar ferramentas, temos que adaptar os gastos. São gastos que temos hoje que só os vamos recuperar mais tarde, mas que vamos manter e vamos garantir que temos a repetitividade, temos pessoas para fazer as tarefas que são mais importantes, deixando as tarefas que não são tão importantes, porque hoje ninguém gosta de estar a fazer a mesma coisa 8 horas por dia ou 9 horas por dia.
Repetidamente, mecanicamente.
Portanto, essas tarefas de facto têm que mudar, mas há um período de adaptação a estes testes que têm que ser feitos e o Faist essencialmente é importante para isto, porque o desenvolvimento custa muito dinheiro, as empresas portuguesas têm que se valorizar pelo conhecimento e pela capacidade tecnológica que têm de fazer coisas diferentes, mas se nós não tivermos um bocadinho de apoio também é muito complicado. Vai-se fazendo muito desenvolvimento, mas às vezes para-se,
é outro ritmo.
Não é o momento, é outro ritmo. Este é de facto um ritmo, com o Faist, é de facto um momento crucial para que as empresas possam aproveitar isto e correr riscos. É preciso correr riscos, é preciso não ter medo. A Fernando Ferro, o grupo Fernando Ferro, a DCSI, não tem medo. Nós arriscamos, temos que arriscar.
É para inovar.
É para inovar.
E desses desenvolvimentos da Fernando Ferro e da DCSI para o Faist, conjuntamente com os parceiros, fazem parte de soluções com elevado grau tecnológico? É possível revelar um pouco desses desenvolvimentos?
Sim, nós neste momento estamos com desenvolvimentos na área da injeção, novos moldes, novas formas para diferentes tipos de injeção, sistemas de robótica para colagem, para colocação de peças em automático, linhas controladas com linhas automáticas para preparação de gáspias para entrada em máquina de injeção, linhas para produção de gáspias com diferentes níveis e diferentes tecnologias de fabrico, alta frequência para marcação de gáspias, muitas coisas, mas sempre tudo na base da automatização de processos e robótica, sempre tudo com informação on time de tudo que é todos os passos de produção, toda a informação, recolher todos os passos de produção, quantidades produzidas, rejeitados, visão artificial para verificação de qualidade e colocação de peças. Tem tudo a ver com a indústria 4.0 e toda a recolha de informação que nós pudermos fazer em cada posto, em cada operação que fazemos, termos a informação online, no momento, on time, daquilo que se está a fazer, tem tudo a ver com esta área.
Será que Portugal pode ser um produtor de equipamento tecnológico de impacto internacional? E qual seria o papel do FAIST nessa projeção além fronteiras?
Pode, claro que sim. Claro que sim. Pode, já é hoje, pode ser muito mais. É preciso, de facto, aquilo que eu disse há pouco. É preciso arriscar, é preciso não ter medo, é preciso encontrar empresários que tenham... Tem que ser destemido para ser empresário. Hoje tem que ser destemido para ser empresário. Não é fácil. Parece fácil, mas não é. É preciso arriscar, mas claramente que é possível.
Ousadia, coragem,
sim, audácia. Nós já vendemos, nós já exportamos, nós fazemos formas para a Ásia, fazemos formas para a Europa, fazemos formas para os Estados Unidos, fazemos formas para o Equador, para o México, trabalhamos para todo lado. É possível trabalhar mais. Mas trabalhar mais e fazer mais é preciso, de facto, arriscar, é preciso fazer crescer as equipas, é preciso treinar. O mercado do calçado é global. Portugal é um bom player, faz coisas muito bem. Aquilo que nós temos que fazer é melhorar a nossa imagem de marca, não só como produtores, mas também como exportadores de tecnologia. E para isso o FAIST é fundamental, porque vai nos permitir nós termos cá, no fundo, um showroom daquilo que nós vamos desenvolver e trazermos cá clientes também. As empresas vão à Itália ou à Alemanha, a Alemanha e a Itália, eles são bons, não são melhores do que nós, são como nós, são... Às vezes, se calhar, nem são tão bons como nós. E portanto, nós temos que aproveitar esta boleia do FAIST para podermos, de facto, internamente, podermos evoluir em conjunto, projetarmos as empresas naquilo que é a fabricação e os produtos que produzem, exportar, porque muitas das nossas... Nós somos um país exportador de calçado. Made in Portugal é importante. E o Made in Portugal feito com equipamentos, Made in Portugal de elevado cariz tecnológico, chama que os clientes venham cá também, possam ver, possam apostar naquilo que é português. Tem exatamente as mesmas condições que qualquer italiano, espanhol, francês ou alemão tem para podermos vender e exportar a nossa tecnologia. E temos, de facto, know-how. Temos capacidade técnica em Portugal para podermos fazer isso da melhor forma.
E agora, na perspectiva de quem produz e desenvolve equipamentos e aplica tecnologia todos os dias, como é que vê ou antevê a evolução da produção de calçado, particularmente em Portugal?
Eu acredito também que todos estes projetos e todos os parceiros que estão envolvidos no FAIST são empresas que querem evoluir, que querem continuar, que querem fazer diferente. E eu acredito que nós estamos-nos a preparar e as empresas estão-se a preparar para continuarmos e para nos mantermos num elevado nível de qualidade. Há que aqui ou ali fazer um investimento maior para podermos dar resposta às necessidades do mercado. E eu acredito claramente que os parceiros que estão envolvidos, que vão potenciar aquilo que o Feist nos está a proporcionar. Eu acredito piamente que vamos conseguir fazer diferente e que vamos conseguir melhorar e manter-nos no nível que estamos. Vamos acrescentar, acho que vamos acrescentar muito mais. E as transformações já começaram, nós já temos alguns equipamentos que estamos a produzir para empresas que estão não só no Feist, mas também no BioShoes. E é um sinal claro de que, de facto, as empresas estão a apostar na automatização, na robótica, para terem a capacidade de resposta necessária para responder ao mercado.
E qual seria o papel dessas ferramentas e bens de equipamentos tecnológicos para o futuro da indústria?
Isso é fundamental. Se as empresas não fizerem essa aposta, não, mais dia, menos dia, vão sucumbir. Ou então vão se tornar empresas de mão de obra barata. Não vamos conseguir evoluir como país e socialmente não vamos conseguir criar bons empregos. Eu creio que isso não vai acontecer porque as empresas de facto têm essa visão e, como eu disse, já estão na senda do investimento, já estão a mudar o mindset, já viram que o caminho a seguir é este para competirmos com os mercados mais baixos em termos de regalias sociais e mão de obra barata.
Muito bem, muito mais haveria para contar, não hão de faltar oportunidades. Ponto final neste episódio de Um Café com Fernando Ferro. Agradecemos a presença. Muito obrigado.
Obrigado, Will.
Um abraço, até breve.
Um abraço.
Acompanhem outros podcasts Feist já disponíveis online. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, fábrica ágil, inteligente, sustentável e tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.